Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou. E a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova Sião. Levanta com força tua voz, tu que trazes a boa nova Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apascenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, que a glória habitará em nossa terra.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder.
A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus.
Thank you. sua salvação nos concedei.
Leitura da segunda carta de São Pedro. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso. Os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se desse modo tudo vai se desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, quem esteve presente conosco na celebração do primeiro domingo do Advento, no final de semana passada, se lembra um pouco daquilo que eu dizia, como o tempo do Advento sendo um tempo que nos ajuda a viver a espera. Pedagogicamente, o Advento nos ajuda a esperar. especialmente em um tempo que nós não temos essa paciência de esperar, nem segundos às vezes, em frente a um sinal de trânsito, um semáforo. Então, o advento ele tem essa dinâmica, aprender a esperar. E é interessante porque a carta de São Pedro, que nós ouvimos, é como se fosse uma espécie de continuação deste assunto. É uma resposta, de certo modo, a quem é muito apressado e que tem, assim, um desejo que as coisas se resolvam rapidamente, de uma hora para outra. Para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como se fosse um dia. Esperai, ficai atentos, ficai com alegria e sabei viver o tempo da espera. É um pouco que Pedro, nesta sua carta, exorta a comunidade para a qual escreve. Os primeiros cristãos, eles tinham essa impressão de que Jesus voltaria muito rapidamente. Mas Deus tem o seu tempo. E esse tempo da espera, que não é uma espécie de vácuo, né? Uma lacuna, um hiato entre, né, dois acontecimentos, ele deve ser vivido não nessa perspectiva da passividade, mas deve ser vivido numa ativa e constante esperança, nos preparando interiormente, preparando o nosso coração. Pedro, então, exorta a comunidade que, ao invés de ficar reclamando que Deus está demorando demais, que a gente se prepare, que a gente procure olhar para dentro de si mesmo, que a gente se converta. A vida, meus irmãos, não pode ser definida em, vamos dizer, um lance. Nós não podemos dizer uma palavra definitiva sobre a pessoa numa primeira impressão que nós temos dela. Aliás, a gente tem um ditado assim, né? A primeira impressão é a que fica. Está errado? Não pode ser assim. É muito pouco ou é uma pretensão muito grande querer definir ou compreender o ser humano com uma experiência única. Porque o ser humano é pleno, ele é profundo. E nada melhor do que tempo para compreender o ser humano. Os casais, possivelmente, sabem disso, compreendem bem isso. Porque é só com o tempo, e às vezes é uma vida realmente, para compreender a realidade de alguém. Então, o advento é um bom remédio para os apressadinhos e apressadinhas de plantão. Ou seja, de esperar, de ter calma, Deus vem. A promessa de Deus não falha. Só que é preciso que a gente espere. Deus não quer vir até nós para nos condenar. Não, Deus quer vir até nós para nos salvar. E Ele quer que nós estejamos bem, estejamos felizes, como diz Pedro nesta sua carta, que nós estejamos em paz, para que esse encontro seja um encontro de alegria, um encontro de felicidade. Ao mesmo tempo, esse encontro com o Senhor nos enche de esperança. É a palavra do profeta Isaías. Isaías é muito utilizado neste tempo, especialmente as suas profecias de esperança. Veja o texto de hoje, consolai o meu povo, consolai, o tempo da escravidão está para acabar. Então o advento é também um tempo de nós nos enchermos de esperança, porque Deus nos consola. Justamente com essa presença do seu filho, presença amorosa, presença querida, presença misericordiosa. O profeta Isaías, dirigindo a sua palavra, especialmente ao povo de Deus que sofria, que passava pela opressão, pela exploração, quer fazer com que essas pessoas levantem os olhos e contemplem um horizonte mais amplo e não apenas o imediatismo que nem sempre nos ajuda a viver. Nossa época é uma época de muitos imediatismos. Imediatismo é justamente aquela situação em que nada tem, vamos dizer, de obstáculo entre nós e aquela realidade. É o imediato, sem mediação. Só que Deus usa das mediações. Deus quer que o ser humano compreenda que os seus sinais são dados na história. O profeta Isaías é mediação de Deus. E João Batista é também mediação de Deus. Por isso ele é o precursor, Deus envia. Os sinais de Deus são sinais que mostram essa mediação da graça de Deus através das pessoas. É assim que João Batista ficou conhecido como sendo o último profeta do Primeiro Testamento e, vamos dizer assim, o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele é o profeta, vamos dizer, da transição da antiga para a nova aliança. E ele vem para nos motivar. A pregação de João Batista é uma pregação de renovação da vida. Conversão é isso. É a gente mudar a direção, é fazer uma conversão na vida. Portanto, tempo de advento é tempo sim de conversão. Ninguém pode estar, né, ou se achar preparado suficientemente para acolher o Senhor, para acolher o Salvador. É preciso, de fato, aproveitar estas semanas do advento para revisarmos a nossa vida, especialmente chegando ao final do ano. De tal modo que o final do ano não seja aquela época de tanto estresse como às vezes a gente vive, de tanto cansaço. Não, esse tempo do advento já é tempo de vida nova. Somente a certeza de que o Senhor virá já nos enche de alegria, não importa quando. Aqui, mais do que a presença, é a certeza de que Ele vem. Somente a certeza de que Ele vem já nos ajuda a viver. A vida muda com a certeza de que o Filho de Deus virá até nós. Esse é o convite, portanto, meus queridos irmãos e irmãs. Abrirmos o nosso coração, sermos generosos na escuta da palavra, dedicarmos tempo a ela, enchermos o coração de esperança, até mesmo para que essa esperança que está no nosso coração transborde em tantos outros corações. Tempo do advento é tempo de consolo. Consolo significa aquela pessoa que tem chão, que sabe onde pisa. O consolo, a consolação, é o contrário da desolação. A desolação é quando a pessoa sente que não tem chão. Às vezes é assim, como a gente leva uma rasteira, puxa o pé da gente ou puxa o tapete. Se alguém puxar esse tapete aqui, que eu estou pisando, possivelmente eu vou ficar desolado, porque eu vou ficar sem os pés no chão. Mas não, Deus é o nosso consolo. A certeza de que o Filho de Deus vem nos consola, nos faz ficar em pé. Ter chão é fundamental para uma atitude autônoma da vida. Ninguém pode estar em pé se não pisa num chão firme, se não tem os pés marcados num chão firme. Tempo do advento, portanto, é isso. Levantar a cabeça, deixar de lado o desânimo, deixar de lado a desesperança, o desespero, e contemplar essa presença amorosa e restauradora do Filho de Deus. Numa incessante conversão, num aprendizado que nos faz esperar, não de modo passivo, mas de modo ativo, aquele que vem nos libertar. Amém.